Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Nesta que é a primeira e única edição 53 do nosso podcast original, ou do reboot do nosso podcast original, que a gente não grava, inclusive, senhores, há quase 60 dias, eu queria deixar registrado. Não me lembro porquê, mas no momento que nós vivemos esse exato momento no tempo, tudo perde a razão de ser. Mas estamos de volta para falar sobre polêmicas, sobre problemas, sobre...
bombas.
Com perdão da palavra, filha da putagem de empresa grande.
Ô, louco.
O clima hoje vai esquentar, tal qual o verão que foi embora, mas deixou o calor.
Leon, por favor, colocar o áudio lá do programa do Ratinho.
Pior que eu recebi isso de recomendação no YouTube tem uma semana.
Quero escutar esse podcast com vários rapazes.
O Leon tem cara de que tinha um ursinho do Xaropinho quando ele era pequeno.
Eu tinha uma camisa do Xaropinho do Tunico. Ursinho eu não cheguei a ter, não.
Não sei se é muito melhor, não, Leon.
Mas será que o programa de hoje, tal qual os DNAs do Ratinho?
Bom, mas nós não estamos aqui hoje para falar do Ratinho, apesar do que pode parecer, mas se existisse um jogo digital exclusivo do programa do Ratinho no PlayStation, nós iríamos falar dele. Ou não, não sei. O importante é que nós estamos aqui para falar sobre o fechamento da PlayStation Store em todos os consoles da Sony, mesmo PS4 e PS5, que irá ocorrer muito em breve. E como vocês já podem ter percebido, eu estou aqui novamente com Bruno Vinhadel e Leonardo Cidreira.
Salve, salve. Estamos aí espumando de raiva.
Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, o apocalipse chegou, finalmente.
Finalmente. Dá uma impressão de que ele tava esperando o apocalipse chegar, sabe? Tipo, vem, apocalipse.
Não, eu já tava... É uma coisa que eu meio que esperava, sabia que ia chegar um dia.
Esse tava anunciado, mas acho que ninguém queria admitir que ia chegar, né?
Sim, só imaginei um fã, um cara de uma seita sagrada esperando o apocalipse. E quando você vê lá os Cavaleiros do Apocalipse, ele levantaram a mão pra cima e dizendo amém.
É, eu não queria dizer isso, mas é meio que como se o Leon fosse parte de uma seita liderada pelo senhor X-Capim.
Eita!
Aí esperando o fim da Sony. Bom, mas não estamos aqui para dar audiência para pessoas erradas, mas sim para as pessoas certas. Então, sigam a gente no PS3 Brasil no Twitter, facebook.com/PS3BR, youtube.com/PlayStation3Brasil, facebook.com/PS3BR. E eu não sei, gente, esqueçam o Facebook. Facebook vazou dados de todos os usuários dela hoje, no dia que a gente tá gravando, nesse sábado, 3 de abril. Sério, teve um vazamento de 509 milhões de contas.
Muito bom, eu já cancelei meu Facebook há anos.
Parabéns, Facebook. E não esqueçam o Facebook, mas acessem twitch.tv/PSXBrasil para conversar com nós todas as quartas e quintas, ou com o Rui e com o Eric todas as segundas e terças, e com um revezamento nem um pouco padronizado na sexta-feira. Alguém tá na sexta-feira fazendo sorteio pra vocês.
É surpresa. Alguém estará lá.
Tal qual o conteúdo do sorteio, alguém estará lá. E essa pessoa é surpresa também. A gente teve nas últimas duas... Na sexta-feira passada. Na anterior foi o Eric e o Rui. Antes disso fomos nós de novo. Enfim. E esse mês a gente vai ter sorteios bem interessantes pra vocês. Inclusive... E códigos de dinheiro da PSN pra vocês. Inclusive, então joguinho tá caro, então nada melhor do que concorrer a um cartão da PSN para poder comprar joguinho sem gastar dinheiro. Então sigam a gente lá, twitch.tv/PSXBrasil. Sigam, porque aí vocês vão ser notificados quando a gente estiver online e poderão aparecer para nos fazer companhia quando falamos mal do Leon em momentos aleatórios. Bom, amigos, após essa longuíssima introdução, vamos lá. A gente até comentou no final do último podcast que A gente não ia falar sobre o fechamento da PlayStation Store no PS3, PlayStation Vita e PSP, porque era um rumor que tinha saído na semana retrasada, mas como a gente ainda não tinha confirmação e era uma coisa grande, a gente preferia esperar para poder falar com mais embasamento sobre o assunto. A Sony confirmou isso com muito carinho e muita consideração por nós no mesmo dia que o último podcast foi ao ar. Parabéns, Sony.
Muito obrigado.
Mas, vamos lá. A Sony encaminhou um e-mail para todos os usuários informando de que a PlayStation Store no PS3, PSP e PlayStation Vita vai ser fechada. Ou seja, não vai ser mais possível adquirir os jogos via PlayStation Store, via web, assim como não vai mais existir uma opção para comprar jogos e outros conteúdos digitais nesses três consoles. De acordo com o e-mail que foi encaminhado pela Sony, a PlayStation Store no PS3 e PSP vai fechar no dia 2 de julho, ou seja, mais ou menos daqui 3 meses, enquanto no PlayStation Vita vai ser encerrado no dia 27 de agosto. É uma confirmação, eram as mesmas datas que já estavam no rumor, mas que só foram confirmadas agora. A Sony disse que você só não vai poder fazer novas aquisições. Jogos e outros conteúdos que já foram adquiridos e que estão presentes na sua lista de downloads, assim como jogos que foram adquiridos através da PlayStation Plus, continuarão podendo ser baixados sem qualquer tipo de problema. A Sony pediu ainda para que, caso você tenha adquirido algum jogo que seja cross-buy, PS3, PS4, PS3, PS Vita, PS4, PS Vita, ou PS3, PS4 e PS Vita, que você verifique e tenha certeza de que você adquiriu o título no PS3 e no Vita, para não correr o risco do jogo não ser adicionado à sua lista de downloads e você perder esse conteúdo, certo? Caso você ainda tenha interesse em algum outro conteúdo de alguma dessas plataformas, a Sony pede para que você corra e adquira antes do fechamento das lojas. Bom, a gente teve alguns desenrolares depois disso, né? A gente teve o anúncio de que alguns jogos de Vita, ainda não anunciados inclusive, tiveram que ser cancelados, enquanto outros jogos estão sendo, tendo seu desenvolvimento acelerado para tentar lançar antes do dia 27 de agosto, para dar tempo do pessoal comprar e depois não correr o risco de perder esse conteúdo. Certo? Além disso, a gente teve também algumas informações, alguns dados interessantes com relação a esse fechamento. O primeiro deles, eu sei que tá ficando um pouco longo essa introdução, mas é só pra gente colocar todas as informações na mesa, para depois a gente poder discutir, tá? Segundo o levantamento do site Video Game Chronicles, o VGC, cerca de 2.200 jogos vão ser perdidos com o fechamento da PlayStation Store nessas três plataformas. Óbvio, alguns desses jogos não são exclusivos. Vão continuar disponíveis na Xbox Store e no Steam, ou no GOG, enfim, estão disponíveis para PC. Porém, cerca de 120 jogos vão ser perdidos completamente por serem exclusivos digitais da Sony e não terem sido portados para outras plataformas. Por exemplo, Tokyo Jungle. Foi o primeiro jogo que eu lembrei. Basicamente, os números são os seguintes. 730 jogos exclusivamente digitais de PS3. 630 jogos somente digitais de Vita. Um pequeno número de jogos somente digitais de PSP, 293 PlayStation Classics, 336 PS2 Classics, 260 PlayStation 1 Classics. De todos esses aqui, o golpe mais forte talvez seja no Vita, porque a biblioteca do Vita é quase inteiramente digital no Ocidente. Muitos jogos não tiveram lançamento físico por causa dos problemas da plataforma. A gente teve, no ano passado, um encerramento de produção de mídia física, enfim, tudo isso. Então fica aí o questionamento de vocês. O primeiro questionamento que eu quero fazer para vocês, na verdade. Qual foi a reação de vocês quando vocês viram a confirmação desse fechamento?
Cara, sendo bem sincero, vamos pensar de todos os lados, como consumidor, como entusiasta, também como empresa. Eventualmente isso ia acontecer. Se o PlayStation 2 tivesse uma store, já teria fechado. Assim como a Nintendo já fechou a loja do Wii, e a do Wii eu não tenho certeza se já fechou, acho que não, né?
Wii Shop foi fechado em 30 de janeiro de 2019. Wii Shop, que é a loja atual, foi encerrada em alguns países no dia 31 de julho de 2020 pro Nintendo 3DS. Hoje a eShop só tá disponível em alguns países pra 3DS e pra Switch e Wii U.
Tá, outra coisa. A Xbox já fechou a primeira live. Não foi a parte do primeiro Xbox. A Microsoft, no caso, fechou a primeira live do Xbox. E toda a Store junto com ele, já foi tudo pro saco. Voltou depois via retrocompatibilidade, tá? Então, tipo assim, a gente tá vendo agora, principalmente com esses anúncios, uma galera chorando que, meu Deus do céu, é o fim dos videogames antigos, vai perder um monte de coisa. Cara, voltou no Xbox as coisas antigas. Eu acredito que, pensando na forma, vamos lá, comercial, como empresa, isso ia acontecer cedo ou tarde. Assim como a do PS4 vai fechar um dia também. Não vai escapar disso. As coisas evoluem, não tem como você ficar mantendo aquilo, é caro, tem um custo e tudo mais. Então, eventualmente, vai acontecer com todos. A questão é, a Microsoft mostrou muito bem isso, trazendo a parte da retrocompatibilidade. Voltou agora e tal, beleza. Então, tipo, eu comentei isso até em live, eu acho até pior o que a Nintendo fez. Porque fecha isso aí, as lojas que ela já fechou. Não trouxe uma alternativa, algo como retrô e tal assim. Lança quase os mesmos jogos como remaster, depois de forma até porca, alguns, sem mudança nenhuma. Com preços abusivos e não como o preço tipo, do histórico. Ah, esse jogo é de 2002, por exemplo. Então vamos fazer um valor melhor. Não, simplesmente pega, lança um pacote aí, cobra preço full e foda-se. O que eu acredito é impactante, cara, mas assim...
Só pra te interromper rapidinho, dá acontece com o que você tá falando. O Vinhadel tá se referindo ao lançamento da Mario 3D All-Stars pra Nintendo Switch e o Fire Emblem... Primeiro Fire Emblem, que saiu pra Switch, ambos com lançamento limitado, que foram retirados da loja da eShop do Switch agora, dia 31 de março, e... também não estão mais sendo vendidos fisicamente. Isso foi só um lançamento bem restrito. Além de serem ports bem porcos. E todo o fato de que do lançamento limitado dos exclusivos da retrocompatibilidade do NES. Que é só para os assinantes do Nintendo Online. Esqueci o nome agora do serviço.
Então, tipo, já é um negócio mais limitado. Então assim, só para que não fique o caos e o desespero, como muitos eu vi falando na internet, que meu Deus, é um caminho horrível, Microsoft é a única que tá fazendo isso, lembrando que a Microsoft foi uma das primeiras a fazer isso na época lá com o primeiro Xbox. Morreu de vez e já era, cara, não teve dessa, voltou agora. Então não teve o choro que teve nessa época como tá tendo hoje em dia. Só que ela mostrou um caminho interessante, retrocompatibilidade, o Game Pass lá, o Games with Gold, que também vem os jogos mais antigos, principalmente agora acho que só vem de 360 e tal. E tipo, há uma solução pra isso, que é algo que eu vou comentar mais pra frente, até pro Leon poder falar a reação dele com a notícia.
Em relação ao fechamento das lojas do PS3, PSP, PS Vita, cara, eu fiquei muito triste, sabe? Primeiramente porque eu vivo comentando aqui com vocês a importância de manter esses jogos, independente da qualidade, independente se você gosta ou não, se você jogou ou não, independente de se ele teve 10, de 0 ou 10 no Metacritic, sabe? Ele é o trabalho de alguém, ele é um pedaço importante, ele deve ser acessível, sabe? Ele deve estar lá. Então a gente tem pedaços importantes aí na stock de grandes JRPGs como Breath of Fire, a gente tem a série Suikoden, a gente tem o próprio Drakengard, que é uma piada, tá? É uma piada, mas enfim, tem jogos Disgaea, Tales, tem jogo pra caralho de JRPG aí, tem jogos independentes a rodo, com esse fechamento, a gente vai estar sendo muito impactado com isso, porque primeiramente, agora a gente vai ter que ir atrás de mídias físicas, que de certa forma até baratearam, só que algumas delas são bem raras de se encontrar, até limitadas, e alguns jogos, como o próprio Thiago falou, são exclusivos da plataforma, sabe? Então você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Como que você, sei lá, vamos supor, você é um entusiasta de, sei lá, porra, você quer jogar Tokyo Jungle, sei lá, uma pessoa fumou um baseado, quer jogar Tokyo Jungle. Ah, não, eu quero conhecer Tokyo Jungle porque eu quero saber.
Respeita, porque Tokyo Jungle é um dos melhores exclusivos de PS3, tá?
Fala. Hã? O cachorrinho lá, né?
É o Chihuahua.
É absolutamente fantástico, cara. Aquele jogo é maravilhoso.
Sempre tive vontade, só pela capa. Nunca vi vídeo, tá? Eu sempre evitei. Mas quando eu vejo a capa daquele jogo, eu falei, pô, eu quero jogar esse negócio.
Eu tenho ele na minha biblioteca. Eu também. Aí, mano, então assim. Enfim. Vamos supor que você queira jogar Tokyo Jungle. Como você vai jogar isso? Não existe mais. E, infelizmente, isso acaba abrindo portas, né, levando pessoas a irem pro caminho mais fácil, que é a pirataria, né? Claro, isso já existe, muita gente hoje já pirateia jogos no PS3 e vai achar mais justificativa pra fazer isso. Isso é triste, tá?
Só uma coisa. Uma coisa que eu vou ressaltar. A gente vai falar um pouco sobre pirataria, porque eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, relacionada ao que aconteceu. Mas eu acho que um pouco da... que era previsível que isso ia acontecer no dia que a Sony parou de lançar update pro PS3 e pro Vita pra tentar derrubar o desbloqueio.
Exato. E assim, é foda mais ainda quando você para pensar em conteúdos de DLC, cara, sabe? Por exemplo, tem certos jogos que são essenciais você baixar DLCs. Seja pra ter um complemento da história, seja pra ter uma experiência mais completa. Por exemplo, eu tô olhando aqui nesse momento em Mass Effect. A expansão é o Citadel. É o Citadel?
Sim.
Que é de longe uma das melhores expansões já lançadas na série aí. Não vai mais ficar acessível. Ah, Léo, mas vai lançar o remaster, barra, sei lá, no PS4. Beleza, vai ter, etc. Mas vamos supor que você seja um entusiasta de retro games e queira jogar no PS3. Você não vai ter mais como comprar, você não vai ter mais como conseguir aquilo, a não ser que você compre em conta secundária, no Mercado Livre, eBay da vida, etc. Que tem mercado pra isso e tudo mais, gente que vende pra você baixar. Mas vocês já estão imaginando, por exemplo, o Azura's Wrath. Tem o final do jogo, gente.
Ele tá inacessível agora.
O final do jogo vai ficar inacessível. Literalmente um capítulo inteiro que conta o final do jogo vai ficar inacessível. Tudo bem, vocês podem culpar a Capcom também pra isso. Mas é foda, isso é triste. E eu acredito que grande parte disso também é por conta da própria... como a Sony fez as coisas, sabe? Infelizmente, a arquitetura do PS3, todo aquele lance foi um tiro, cara. Uma coisa que prejudicou bastante a Sony, no geral, sabe? Seja na questão do desenvolvimento de jogos para aquela época, que impactou bastante a produção de jogos. A gente já comentou diversas vezes aqui já. Eu lembro do Vinhadel comentando que o pessoal não sabia programar no PS3 porque a documentação era toda em japonês e tinha que falar com o pessoal lá. Tu lembra disso, né, Vinhadel?
Sim, todo mundo recebia o console e recebia uma bíblia. Era tipo o Alcorão do tamanho com tudo em japonês. Tipo assim, quer saber como é que funciona o céu? Tá aí.
Pois bem. Sim. E assim, infelizmente, a arquitetura do PS3 dividiu as lojas. A gente chegou, quando chegou o PS4, a gente teve uma divisão, né? De um lado a gente tinha o PS3 Vita e etc, PS Vita TV, que ninguém deve mais se lembrar, nem tá no...
Nossa, eu sempre quis comprar um desse, bicho.
Mano, teve uma época que eu quase consegui comprar, só que agora o pessoal só quer cobrar mais de 1.000 conto nessa porra. Aí, Tanto é que esse negócio nem tá no Astro's Playroom, viu? E tão que a Sony quer esquecer isso. Mas, assim, então...
Verdade,
eu acredito que se tivesse uma arquitetura mais fácil, uma coisa mais simples de simular no PS4... Pronto, se tivesse uma retrocompatibilidade do PS3 com o PS4, talvez a gente não tivesse que ver essa destruição da loja como a gente tá vendo agora. Talvez fosse só o PSP e o Vita, né, que estariam morrendo. Porque o que acontece, o Vinhadel até falou, né, a questão do... Vamos lá. Um dia a loja do PS4 vai acabar, vai fechar a conexão com a loja. Mas isso necessariamente vai deixar os jogos inacessíveis? Não, porque o PS5 tem retrocompatibilidade. Então você vai poder comprar esses jogos para jogá-los no PS5. Só que o mesmo você não pode fazer no PS3, pô. E isso é foda, sabe? É uma coisa que, infelizmente, estava fadada a acontecer. E eu espero, né? Que pelo menos a Sony... É muito difícil, cara. É muito difícil. É muito foda. Eu posso... Mas alguma forma de trazer isso de volta, sabe?
Calma, isso aí já é outro assunto.
Calma. Você já tá querendo terminar a pauta do podcast em 15 minutos.
Eu sei. Desculpa, foi mal.
Se ele assustou com o negócio ou não.
Mas podem falar.
Tá. Vamos lá. Minha grande preocupação com isso... Não é... Pra quem tá jogando agora. Tá, desculpa, mas não é. Minha grande preocupação agora é arquivamento da mídia. É a questão de referência pro futuro, sabe?
Exato.
A gente sabe que videogames tem um péssimo hábito de não guardar a referência histórica do que é feito. A gente sabe a quantidade de jogos que a gente simplesmente não tem código fonte mais, a gente não tem... o próprio jogo, o jogo que se perdeu, coisa que é perdida porque você fechou um site X que armazenava centenas de milhares de jogos em flash, coisa do tipo, e isso é um problema. Não porque as pessoas vão jogar, mas é a mesma coisa de texto histórico, sabe? Você tem que ter aquilo pra, por referência. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos eles arquivam qualquer tipo de texto, qualquer Zé Ninguém escreveu e publicou sozinho, pode ser arquivado na Biblioteca do Congresso americano. Filme, qualquer tipo de filme pode ser arquivado, qualquer tipo de produção de mídia audiovisual, na verdade, pode ser arquivado. O videogame não pode. Então já é um problema, sabe? E com esse fechamento você vai perder jogos... Que a gente não sabe se um dia vão ser ressuscitados. Óbvio, vai ter muito jogo aí que nem merece, abre aspas, não merece ser lembrado no futuro, mas que ainda faz parte da história da mídia, sabe? Faz parte da história daquela plataforma.
Só cortando rapidinho, Thiago, isso me lembra também que, só pra reforçar isso, o Legacy of Kain Blood Omen, o primeiro jogo que deu origem à série Legacy of Kain, a única forma hoje de você jogar ele é pelo PS1 Archives no PS3. Ele não tem na Steam, ele não tem em nenhum outro lugar. Com esse fechamento, acabou. Ele não vai se perder, cara. Não vai existir uma forma legal de você jogar esse jogo, se não por um emulador, sabe?
Pensa na quantidade de empresas que faliram, sabe? O próprio Legacy of Kain, tipo, a Eidos faliu. Beleza, a Square comprou, mas a empresa original faliu. Será que a nova empresa tem interesse em lançar esses jogos? A gente não sabe. Então, a parte de arquivamento e conservação de mídia é importante. É uma pena que as empresas, e nisso eu coloco Sony, Microsoft e Nintendo no mesmo bolo. Vocês vão me desculpar, mas não é porque existe retrocompatibilidade no Xbox que a Microsoft do nada virou a boazinha e herói da história. Não é. A Microsoft tem dinheiro mais do que suficiente pra chamar as outras três pra conversar e falar: a gente precisa conservar isso aqui. Mesma coisa pra Valve, mesma coisa pra Epic. Todo mundo que tá envolvido, sabe? E tá todo mundo hoje cagando pra essas plataformas, sabe? Tipo, e quem paga o pato num fechamento desse não é a... Não é a Microsoft, não é a EA, não é a Rockstar, não é porque as pessoas não vão mais ter como comprar o Undead Nightmare que meu Deus, a Rockstar vai sofrer um golpe por isso. Não é. A gente sabe que daqui, sei lá, 5 anos a Rockstar vai lançar uma coletânea Red Dead Redemption 1 e 2, antes do lançamento Red Dead Redemption 3, no PS6, e todo mundo vai correr e vai comprar. Eu não tô preocupado com essa empresa, sabe?
Vou colocar um contraponto nisso aí.
Sim.
A primeira obrigação de ter, independente de manter a história dos seus arquivos e tudo mais, é da própria empresa. Sim. Quando a gente viu o caso lá, Final Fantasy VIII teve que revirar um túmulo de sei lá quem pra achar um código, porque não existia nada.
Os caras tiveram que fazer engenharia reversa pra conseguir remasterizar o jogo, sabe?
Pois é, aí teve. Então, tipo assim, mas a empresa fechou, faliu, foi a leilão, igual, por exemplo, a 38 Studios lá, do Kingdom of Amalur. A empresa sei lá o que e tal, foi pro estado lá de Rhode Island, adquiriu ela em pagamento de dívida e tudo mais. A primeira coisa é que a empresa, ela é responsável pelo que ela tem. Se você pega lá, imagina se a Square hoje não tivesse aí o Final Fantasy VIII, os arquivos lá. A culpa não era da Sony, a culpa não era da Microsoft, era da própria Square, do próprio estúdio, sei lá o que. Na época era só a Square Soft.
Né? Era Square Soft ainda.
Então, tipo assim, a fusão, não importa, cara. Os arquivos é de responsabilidade da empresa, então ela tem que ter. Eu concordo que precisa sim ter principalmente uma forma, agora ainda mais que o negócio está cada vez maior, de, sei lá, criar um museu oficial do videogame, que seja de outro nome qualquer, e que realmente dê valor para essas obras. Mas
não é obrigação de fã estar fazendo esse tipo de arquivamento, sabe? Que é o que acontece hoje.
É assim, uma coisa é você ter um governo apoiando isso, igual o governo americano, um congresso inteiro apoiando o arquivamento e o histórico da cultura, de certa forma. Eu acredito que os videogames até deviam estar incluídos aí. Só que não é assim. Então, tipo, cabe às empresas que vivem disso fazer algo a respeito. Só que, reforço, a maior obrigação de manter suas informações é de cada empresa que criou aquilo, que desenvolveu.
Sim, sim.
Se ela perdeu, aí é outra história, cara. Aí o buraco é muito mais embaixo.
E olha que, e outra, infelizmente, nem todas as pessoas que têm esses jogos, seja de maneira física e tudo mais, quer fazer uma dump do arquivo da ISO pra preservar, sabe? Tem comunidades específicas na internet que são focadas na preservação de jogos, e eles direto encontram pessoas que, eu tenho, sei lá, uma mídia física especial de um jogo que só foi lançado de uma certa forma, eu tenho. Aí o cara, você pode fazer isso aqui? Não, porque eu quero ser o único filho da mãe que tem esse jogo, quero ter esse jogo em mão, tá entendendo?
Aí já tem outro nome pra isso, que aí é ser humano.
É isso.
O ser humano é escroto.
Um exemplo disso, recentemente, só uma curiosidade, ele tinha um jogo que a Nintendo fez em parceria com o McDonald's pra treinar funcionários do McDonald's no Japão, e isso era uma lenda. Ninguém tinha isso em mãos pra rodar na internet. Era todo um processo. Tinha
um jogo de Game Boy, inclusive, né?
É, exato. Acho que é Nintendo DS, Game Boy, não lembro. Só sei que tinha todo um processo, atrelado à loja e tudo mais. Um cara tinha isso e ele chegou e falou, não vou, porque eu quero ser o dono disso aqui. Foi todo um processo. Tipo assim, o cara teve um maluco que conseguiu achar num leilão por, sei lá, acho que foi 10 mil dólares pra comprar e conseguir preservar, sabe? Então, nem todo mundo tá interessado em ajudar na causa.
Mas, vamos lá. Voltando ao que eu falei e repito. Buraco é mais embaixo, porque a empresa não tinha essas informações.
A obrigação era da e assim, exatamente. A Nintendo é especialmente filha da puta com isso, né? Não, obviamente o foco aqui ainda é a Sony, mas tipo, as duas em especial a gente precisa manter, pegar no pé, porque são as duas empresas mais antigas em questão de plataforma, né?
Cara, eu não vou ser esse ponto de pegar no pé da Sony por causa disso, porque PS1 Classics, PS2 Classics está aí, eu acho que não tem tudo.
Mas ela vai matar o PlayStation. Isso, Vindel. É isso que ela tá matando agora.
A questão é, calma, a gente tá tendo um ponto, ou seja, a gente sabe do fechamento da Store a partir de julho. Supondo que chega lá em julho, ó, gente, a partir de amanhã não tem mais Store. Entretanto, contudo, todavia, porém, todos esses jogos, todas as mídias vão ser acessíveis através do PlayStation Now. E aí?
Beleza. Tranquilo. Engulo minhas palavras facilmente.
Ou seja, é uma hipótese. Inclusive, é a hipótese. Não é eu que tô falando que é isso. Só existe essa opção. E é a opção mais, digamos assim, coesa para as coisas acontecerem. Então, já falando dessa parte futura, se a Sony quiser, ela sabe o backlash que tá dando isso aí. Ela sabe que, tipo, nem todo mundo tá feliz. A mídia, logicamente, faz sua parte. Então a gente tem a ideia do seguinte, precisa de alguma forma tentar manter alguma coisa disso aí. Tem a plataforma perfeita pra isso. Pra mim, a Sony não sabe usar a plataforma até hoje. Mas tá lá. Então, de toda forma, ó, a gente tirou tudo, a partir de amanhã não tem mais nada. Mas tudo isso aí vai estar de alguma forma na PS Now até 2022. Então assim, você tem uma previsão, você tem que, não vai sumir. O Tokyo Jungle não vai desaparecer, vai continuar tendo lá de alguma forma. Vai ser pago, cara. Aí outra história, irmão. Aí se você quer um negócio de graça, você vai pra pirataria, já que você não tá importando com isso.
Entendeu? A questão realmente tá disponível. Meu único pé atrás com o que você falou é o seguinte. Existiam 260 PlayStation 1 Classics. Só nos Estados Unidos, 1.300 jogos foram lançados pro PS1.
É, por isso que eu falo, não tem todos. A questão é, tipo, por que já não tem todos lá, né?
Aí exatamente. Tá
conversando. Não tem mais o código. O jogo, tipo, só existia na mídia física e ninguém mais, não existe mais nada. Às vezes não existe a mídia física de maneira alguma. Então fica nessa pra você tentar, tipo, achar uma solução. Aí eu acho que é um pouco mais complicado, cara. Por exemplo, vamos querer colocar todos os jogos de Super Nintendo de volta.
Isso não vai acontecer. Até porque você tem um jogo de licenciado, sabe?
Também, exato. Esses aí você já esquece. Por exemplo, PS2 e os Rock Band da vida.
Até menos que isso, sabe? Tipo, FIFA 94, 95.
Esses
jogos não vão aparecer.
Todas as músicas, 99, que era tudo cheio de trilha lá, licenciado.
Os Guitar Heroes.
Pois é. Então, assim, tem esse problema. E aí a gente entra num tema que a gente já mencionou, vocês dois mencionaram por alto, mas que eu acho que é importante a gente mencionar aqui, que é realmente a questão da pirataria, né? Eu quero acreditar que a Sony vai trazer uma alternativa para se acessar esses jogos e essa plataforma com o tempo. Seja através do PlayStation Now, seja como quer que seja, eu imagino que pelo menos a biblioteca do PS3 um dia vai ficar disponível novamente. Eu não acho que o que está acontecendo agora com o PS3 e PSP e Vita vai acontecer com o PS4, por exemplo.
Eu também não acho.
Em que sentido? Porque esses jogos vão ser retrocompatíveis, entendeu? Você pode perder o acesso à loja no PS4. Mas eu acho que de uma forma ou de outra esses jogos vão continuar acessíveis no PS5 ou no PS6. Entende?
Exato. Sabe o que eu acho que não vai acontecer? Acho que jogos de PS3 são fáceis. Alguns de PSP, acho que talvez o PSP inteiro. Mas eu acho que muita coisa de Vita, cara, vai morrer no Vita. Assim, os consoles morreram. Primeiro, jogos que usaram, tipo, de forma agressiva, o touch traseiro, o touch frontal e outras coisas que não tem como simular de alguma forma.
Não, você teria que refazer aquele jogo totalmente pra uma nova plataforma.
Quem vai fazer isso?
O Uncharted, né? O Golden Abyss faz
isso. Tem muito jogo que faz isso. Então, muito jogo.
Qual outra empresa desenvolvedora vai fazer isso pra manter um jogo? Quem vai dedicar lá? Vai disponibilizar um orçamento de $50 mil, dois funcionários pra de alguma forma portar isso. Isso assim, eu tô falando hipoteticamente, porque vai muito mais gente e muito mais dinheiro pra fazer isso, tá? Então, tipo, algumas coisas, cara, não tem como, gente. Tem que entender que algumas coisas vão morrer. Eu acho assim, de novo, exagerado o drama, mas há soluções, só que eles têm que procurar a solução. Se for assim, igual você falou, 2.200 jogos, né? De toda forma, no geral.
Sim.
Só de PlayStation. 2.200 jogos vão desaparecer. Não, beleza. Vamos arrumar a solução. E se nunca vier a solução? Aí beleza, aí é filha da putagem. Aí sim, por quê? Não é aquela coisa que foi assim, não é impossível hoje fazer isso, não tem tecnologia, não temos opções nem nada. Mentira. Tecnologia e opção você tem. Tá. Agora, se não fizer por opção, aí sim, aí é filha da putagem, aí não tem desculpa, aí não, tipo, é simplesmente o fato de não querer fazer.
Exato. Em relação à tecnologia mesmo, você olha pro próprio, desculpa mencionar esse nome proibido pela segunda vez nesse podcast, PS Vita TV. Mano, é um negócio que roda jogo de Vita, ali, nativo, digital.
Então, mas tem muito jogo que não é compatível.
Tem muito jogo que não é compatível, que são justamente esses que usam a questão mais agressiva, touch agressivo e tudo mais. Mas dá pra fazer. Então, na minha cabeça, dá pra entre aspas, criar um emulador pra Vita num, sei lá, PS5. Só que, óbvio, a Sony não vai fazer isso porque não dá pra trazer tudo. E também não sabe se é rentável fazer isso, sabe? Se vai ter público, se vai ter... Sabe? É foda.
É, até porque isso aí, no caso, igual eu falei, o que eu levantei é cada desenvolvedora com o seu jogo pagar pra fazer o port de um jogo de Vita, por exemplo, é um negócio mais específico. É o mais caro, é o mais difícil, é o mais inviável, o mais improvável. A Sony, vamos bolar um emulador pra rodar os jogos do Vita no Now de alguma forma. Tem jogo que não vai ter como. Tem jogo que, sei lá, jogo de golfe que era, sei lá o que, usava o giroscópio. Pô, é, você pode tentar adaptar, mas não vai ser a mesma coisa. Então, fala, gente, esse aí não vai ter como, é impossível, blá blá blá, já era. Mas os outros 90% a gente consegue. Beleza, é a solução mais, digamos, plausível, né? Dá pra esperar isso, de alguma forma. Só que aí é investimento da Sony em fazer o negócio funcionar.
Assim, eu nem acho que o Vita, por exemplo, vai ter muito sucesso, sabe? Tipo, o que eu queria dizer sobre emulação é o seguinte. Hoje, a gente já tem um serviço de emulação, um software de emulação de PSP, que é basicamente perfeito. Não vou mencionar o nome, vocês podem pesquisar no Google, é bem fácil, roda no celular, sabe? O PSP não era uma plataforma complexa, a gente sabe do quanto... desde o PSP 2000, ele já era... Acho que o PSP 1000, a primeira versão, já era desbloqueado. E desde muito, muito cedo, eles já conseguiram portar aquilo pra se tornar emulável no PC, hoje no celular, por aí vai. O PS3 tá se tornando mais jogável via emulação aos poucos. Não é ainda uma plataforma 100% emulável no PC, mas há perspectiva de sucesso no futuro e de conservação desses jogos.
Até porque cada caso é um caso. Eles sempre estão fazendo testes em jogos específicos que funcionam de formas específicas.
O Vita hoje é basicamente injogável se você não tiver acesso a um Vita. Tá? É diferente do 3DS, que é o portátil da mesma geração, que você tem aí, de novo, um emulador já disponível que roda relativamente bem. Não é perfeito, mas roda relativamente bem. Então, assim, a gente não pode estar dependendo do esforço de fãs para conseguirem emular isso para ter acesso a essas plataformas, sabe?
Exato.
Só que também eu não vejo, pensando bem friamente, eu não vejo qual o interesse financeiro da Sony em tornar esses jogos jogáveis no PS4 ou no PS5.
Até porque, quando você olha para a biblioteca do Vita, não é desmerecendo nem nada. O Vita tem muita coisa de nicho.
Eu amo Vita. Minha plataforma, meu Vita tá do meu lado aqui.
Exato. Eu adoro Vita. Só que são jogos que ou são de muito nicho, ou são jogos que é aquele tipo de jogo que, porra, eu quero esse jogo pra jogar num portátil. Eu quero esse jogo porque eu quero simplesmente, sei lá, sair na rua e jogar. Eu não quero jogar isso no emulador. Sabe? É foda, velho.
O Leon tocou um negócio que realmente é o fato pra mim. Eu tive o 3DS, gostei, joguei algumas coisas, gostei um tanto, mas não o suficiente pra me pegar. E tive o Vita, que quando eu peguei o Vita, a primeira coisa que eu fiz foi jogar jogos de PlayStation 1 nele. Symphony of the Night, acho que os jogos que estavam disponíveis na época que estavam saindo na Plus, todos eu pegava e ficava jogando no Vita. Era mais interessante pra mim isso do que os jogos dele mesmo, porque não me agradou, não tinha nada do meu interesse e tudo mais. Só que aí veio o que o Leon falou, eu queria fazer isso quando eu não estava em acesso do meu console, PS3, exato, PS4, que seja, entendeu? Então, tipo assim, tem muita coisa que eu vejo, mesmo esses jogos PS1, PS2, que eu queria jogar no Vita, exatamente pra ser uma coisa móvel, pra não ter que jogar no celular e ter um negócio pra isso.
Então, só uma observação, como uma pessoa que leu bastante sobre o desbloqueio do Vita, como ele funciona, e o que é possível fazer com ele, por motivos que eu prefiro não registrar em podcast. Mas se alguém olhar minha lista de troféus, só me descubro o porquê. O Vita é hoje a melhor máquina de emulação disponível portátil. Ele consegue emular basicamente tudo do PS1 pra trás, sabe? Tipo, o PS2 ele não consegue emular com muito sucesso. Mas o resto ele consegue. Tipo, tem gente trabalhando em emulador de Nintendo DS pra Vita, sabe? É o quão boa a plataforma é. Então, é uma pena que a Sony tenha feito pouco com o que ela poderia fazer. E é engraçado porque o PSP já era uma ótima máquina de emulação. O PSP rodava Nintendo 64, gente. Sabe, tipo, que é absurdo. Mas rodava.
Cara, é aquela, pra Sony, o quanto é viável isso?
Pois é.
Nada viável. Não tem. Qual a viabilidade de emulação? Nenhuma. Pra empresa, nenhuma. Não tem por que ela fazer isso. Por que ela vai disponibilizar o negócio dela pra ficar cada vez mais aberto? Eu acho que assim, a solução, igual a gente tá conversando, pro Vita é um negócio mais complicado. Eu vejo. Eu acho. É a minha opinião sobre isso. PSP e PS3 nem tanto. Uma coisa que poderia começar a bombar, tipo, você incentiva isso de alguma forma, eu acho que até conseguiria até financiar parte disso. É, nós vamos começar a trazer jogos PS3, PSP e possivelmente o que der de Vita. Vamos colocar isso no Now ou jogar como Classic na história atual e começa a meter isso na Plus. Vai sair agora jogo de PS4, PS5 e vamos meter um Classic. Às vezes um PS3 no mês, um PSP no outro. Ah, sei lá, Twisted Metal 2012. Daí você joga como Classic. Não tem o multiplayer. Beleza? Aí já é outra história. Porque aí eu já acho que já não depende mais de store nem nada, nem da disponibilidade do jogo. Aí são jogos, servidores e tudo mais. Então, tipo, enquanto tiver acessível pra você ter um negócio de alguma forma, beleza, joga na Plus. Aí vem incentiva quem é entusiasta a assinar mais a Plus, quem não é ainda.
Por exemplo,
continuar por isso.
Por exemplo, Ratchet & Clank tá lançando nos próximos meses aí. E em frente a isso a gente tá perdendo novamente. Foi o Ratchet Trilogy, um monte de jogos de Ratchet & Clank que só estavam de forma... eram acessíveis pela Store, sabe? Tipo, o próprio Sly Cooper, sabe? Mano, a Sony tá, tipo, largando de lado isso, sabe? O Jack não, porque o Jack teve recentemente...
O Jack foi o único que foi relançado no PS4.
É, foi o único que foi relançado, né? Mas, nesse meio aí...
Sinceramente.
Oi?
Me pergunto o porquê do Jack ter sido relançado.
Sendo que é o mais esquecido, sabe?
Ninguém vai fazer um jogo de Jack. Não vão colocar Naughty Dog pra fazer um jogo de Jack. Ou, sei lá, vão trazer de volta agora? Não faço ideia. Precisa ver umas coisas que... Tipo, se tivessem trazido um remaster de outros Ratchet & Clank, de PS3...
Teria sido melhor.
E, tipo assim, teria fugido um pouco disso aí. Mas a questão é que ia ficar a reclamação. Ah, mas eu não vai ter o Jack mais. A questão é, enquanto a gente tiver imaginando que vai sumir a Store, vai acabar. Você vai poder baixar seus jogos, você não vai poder comprar. Beleza. É uma coisa. A questão é, vai morrer aqui, acabou, já era. Enquanto eles não derem uma solução, vai continuar a mesma lorota. Aí, eu penso assim. Não sei se vocês concordam ou não. A aquisição disso aí é fácil de resolver. Entendeu? Tipo, vamos colocar na PS Now. Vamos trabalhar só com essa hipótese. Tem uma opção pra isso, pelo menos. Não é um negócio que vai morrer de vez. A questão maior, eu acho, aí entra em outros 500, é quando você inviabilizar o serviço da PSN no PS3. No Vita, não sei como é que tá isso e tudo mais. Eu acho que aí o buraco é mais embaixo. Por exemplo, a gente tem jogo de PS3 que precisa conectar 100% online?
Tem alguns, não me lembro quais.
Te falo Destiny, de cara, se você quiser jogar o primeiro de alguma forma.
Sim, sim.
O que vai morrer primeiro, os servidores de Destiny 1 ou a PSN do PS3? É. Se o cara ainda tem gente que joga, cara, por incrível que pareça. Então, enquanto você tiver opção pra poder trazer o jogo de volta, beleza. Agora, quando você não tiver opção pra aproveitar isso, aí é outra história.
Sabe qual o único jogo do Vita que é totalmente online? Você não consegue jogar offline?
Era? Eu não lembro se era.
Hã?
Soul Sacrifice, eu não lembro se era 100%.
Não é.
Online lá.
Não só se... Call of Duty. É.
Caramba, sério?
Que os Zone Mercenaries não é, né?
Não.
Não. Que os Zone Mercenaries você consegue jogar, porque tem a campanha offline e tal.
Mas o
Call of Duty lá só consegue jogar online.
É. No final, recentemente, o servidor tinha fechado, caído e voltou do Mercenary. Então ainda tá ativa a platina se você tiver interesse em ter todas as platinas da série Killzone, né? Se você é um maluco.
O Leon, eu sei por que você falou exatamente isso.
Eu fiz o do 2, né, mal. A do 3 só tem, a do 1 eu não lembro se tem do remaster lá, se tem platina.
É, os servidores do Infamous 2 mesmo também estão nas últimas, ficam caindo o tempo todo.
Putz, aí tem, tipo, é foda, porque a gente entra nos buracos muito fundo, um puxa o outro. Vai ficar o jogo indisponível, você vai conseguir o jogo disponível de alguma forma. Você vai meter na PSN, a PSN vai estar indisponível de alguma forma. Então, cara, é um negócio gigantesco isso aí, sabe? Só que a gente tem que entender que tecnologia morre, cara.
Exato.
A batedeira da sua avó lá de 1970, se ela ainda estiver funcionando, um dia ela vai morrer. Qualquer coisa eletrônica um dia vai morrer. Não tem dessa. Eventualmente vai acontecer pra tudo.
Ah, é. E lembrei mais de uma, viu? Se você, apesar de que é o pior jogo da franquia, mas se você quer ver o final, final de Dead Space 3, é só na DLC, viu?
Meu Deus. Não sei porque você joga, querer jogar Dead Space 3, mas tudo bem.
Enfim, é um sentimento de amor e ódio ao mesmo tempo. Dead Space 3. Amor porque é Dead Space, ódio porque é Dead Space 3.
Bom, voltando então sobre o assunto. Só pra... Porque eu acho esse podcast acaba sendo um pouquinho mais curto do que os outros, mas é bom a gente tocar sobre... falar sobre isso também. O... com a morte dessas... Assim, tem uma galera que não deve estar entendendo muito porque a gente tá mencionando o PSP nesse bolo, né? Mas eu queria lembrar vocês do...
Hã? Como se já tivesse morto já, por de
vez. Sim. Mas eu queria lembrar vocês da existência do PSP Go, né?
Nossa.
Que era o PSP só digital. Que acabou de morrer também por causa dessa presepada da Sony agora. Que, curiosamente, foi o primeiro portátil que eu quis ter na minha vida da Sony. Eu não gostava do design do PSP original, mas o PSP Go era tão bonitinho. Enfim, o que vocês acham que precisa ser feito para que a gente não tenha essa mesma conversa que a gente está tendo sobre preservação, sobre riscos, ou sobre os problemas de se fechar uma loja online para daqui a 3, 4 anos, quando eventualmente a Sony começar a descontinuar os serviços do PS4?
Cara, eu acho que vai até mais. Eu, sinceramente, acho que o PS4 tem mais uns 4 anos de vida fácil. Tipo assim, ativamente no mercado. Mais uns 2 recebendo conteúdo e mais outros 2 aí ativamente no mercado, sabe? Talvez daqui uns 5, 6 anos comece uma história pra isso.
Ainda mas, mais se tipo, você levar em consideração os indies, né?
É, então. Tem muita coisa que vai sair no PS4, retrocompatível, não precisa lançar no PS5. A gente tá tendo muito problema de chip. Estoque de novos consoles, então a base instalada de 100 milhões de PS4 é mais fácil lançar qualquer indie para ter alguma chance de ser rentável do que lançar no PS5 só. Então a questão maior é, eu acho que o PS4 não é problema agora, vai ser fácil, só que eventualmente chega. Então teria que pensar nisso de cara, igual a gente já falou. Isso precisa ser transformado tudo digital. Do PS4, acho que o PS3 ainda é fácil, você já tem tudo digital, se não me engano. Acho que não tem jogo que era exclusivamente físico.
Não, obviamente você tem jogo exclusivamente...
Exatamente, o inverso você tem, exclusivamente digital.
Então, não, acho... no PS3 tinha jogos exclusivamente físicos, só pra deixar claro.
Então, é isso que o Vinícius falou.
Ah, tá, perdão, foi mal, eu viajei.
Então, tipo assim, por mais que... Imagina que seja minoria também, sei lá, menos de 1%, talvez. Então... Eu acredito que já tinha muita coisa digital. Já, você já começa a fazer essa transição. Se você tem digital, se você tem os arquivos, se você tem a loja ativa ainda, se você ainda vende, que não seja por questão de licença, você tem como restaurar. Então, se a Sony vai encerrar essas lojas, ela é que acha um modelo de colocar isso de volta. Coloca como Classic, coloca como Now, cria uma outra plataforma, cria, sei lá, um Sony Vintage, e coloca tudo isso lá com uma assinatura de $5 que o cara quiser, vai lá. Não sei, se vira, dá um jeito. Coloca disponível de novo, entendeu? Mas agora, chorar porque um console de 2006 já teve o fim de vida encerrado e as atividades, as funcionalidades online dele estão acabando, é demais. Entendeu? Você tem que cobrar uma solução, não chorar pelo que está morrendo.
É que nem o pessoal chorar porque, sei lá, o online do PS2 não funciona mais.
Pois é. É o Outbreak, Resident Evil Outbreak, por exemplo, né? Ah, não consigo jogar, foda-se.
É algo que eventualmente vai acontecer. Só que assim, com o PS4, eu concordo com o Bruno. Ele vai demorar, vai ter o PS5 aí pra suprir quando o PS4 não puder mais acessar estoque, com retrocompatibilidade. Vai ser uma loja só. E a partir de agora, a Sony tem que manter uma loja unificada. Focar em sempre deixar todos os jogos acessíveis, o tempo todo, independente da plataforma. Sempre se agregando, no sentido de tipo, ah, tô no 4, vou pro 5, o 5 traz consigo o 4. Se possível um 6, quem sabe no futuro, sei lá, aí já tô viajando. Agrega o 4 e o 5 e foda-se, tá entendendo? É sempre, a palavra é agregar, não reduzir.
Olha, ó, viajando você não tá. A Microsoft colocou até o Xbox primeiro lá.
De volta, né?
De volta, então você tá viajando, você já tá falando algo que é realidade. Sim, falta sim. Outras empresas têm interesse em fazer isso.
Exato, e fazer da forma correta, ainda por cima. Eu vivo comentando com vocês que eu sempre tô correndo atrás desses jogos que são... que ou não tem digital, ou que é exclusivo físico e tudo mais, já pra montar... Porque assim, eu sei que eu posso não estar jogando agora, mas uma hora, sei lá, posso bater uma curiosidade, sei lá, e... Porra, show aqui na minha estante jogar, sei lá, Conan, o Bárbaro do PS3, porque eu quero sofrer com um clone mal feito de God of War, sabe?
O mas... pior, Leon, você pode chegar na situação como você tava falando aí, dos caras não acharem um código, você tem uma versão em disco e poder ajudar, entendeu?
Exato.
Quando daqui então... 30 anos você consiga isso. Assim, não é a sua obrigação ter que pensar nisso, igual o Thiago falou. É uma questão que as empresas precisam fazer isso, a gente já comentou, a responsabilidade é delas. Mas você tá guardando por ser entusiasta, não te impede isso.
Exato. O próprio Nier, se não fosse... O meu Nier, o Gestalt, do jeito que a gente conhece, vai ficar no PS3, até segunda ordem, porque esse que tá chegando é o Replicant. Mesmo que esteja sendo um remake, etc, remake não, remaster, belindo, maravilhoso, ele tá lá, entendeu? Tá perdido. Então a gente tem que tentar manter isso ativo, isso preservar de alguma forma, cara. E a Sony, não só a Sony, né, como o Thiago tá reforçando, você tá reforçando, todas as empresas têm que fazer isso, porque são pedaços históricos de gameplay, são pedaços importantes, sabe? Eu acho que a última coisa boa que a Sony fez, boa entre aspas, tá, com ressalvas, foi aquele PS1 Classics, que trouxe muita coisa entre aspas, porque 20 jogos, pra, de uma forma pelo menos acessível pra galera de novo, sabe? Apesar de que um monte de gente pegou aquilo, desbloqueou, fez um monte de miséria com aquele PS1 Classic, né? Mas... tem que achar uma forma pra gente resgatar esses caras.
É complicado, cara. Tipo, quando você para pra pensar no passado, é bem preocupante. E eu só espero realmente que as pessoas aprendam com o que tá acontecendo agora com relação ao futuro, sabe? Essas empresas precisam aprender a guardar dados e produtos pro futuro, não só para revender eles, mas até por questão de arquivamento mesmo, sabe? A gente não pode ficar dependendo do interesse de usuários individuais de guardar. Uma coisa, sei lá, a gente ficar correndo, tipo, o site de fãs de Mega Man correndo atrás de uma revista que saiu exclusivamente na Ucrânia, falando sobre Mega Man 7, que tinha uma screenshot que nunca foi ao ar, sabe? Esse tipo de coisa, beleza.
Tem até uma curiosidade do Ivan, né, que ele mandou o VHS lá do Zelda, promocional,
sim,
daqui do Brasil, que só era um VHS, eu infelizmente esqueci a história, tá, não lembro direito, mas era um VHS que vinha e o Ivan tinha, e ele mandou lá pro cara, o cara fez um vídeo total, então isso só mostra como o Ivan também se importa com essa história, né, tem pessoas que realmente caçam esse tipo de coisa.
Pois é, só que a gente, isso é uma coisa, outra coisa é, tipo, você perder jogos completos, sabe, então eu espero, sinceramente, que a gente não tenha que voltar a falar sobre isso futuramente. Porque a loja do PS4 foi fechada. Então, apesar de que eu concordo com o Miandel, eu acho que se a loja do PS4 for fechada ou o serviço do PS4 for encerrado, ainda vai demorar bastante pra gente chegar nesse ponto. Mas é importante. E resta aguardar também pra ver se a gente realmente vai ter acesso ao que tá comprado, né?
Exato.
Porque tem sempre o risco de depois que fechar, começar a dar merda.
E aí começa a rolar os processinhos, né, Thiago?
Sim.
E aí começa
a... Por favor, não.
Mas... Eu mesmo, cara, eu devo ter mais de uns 10 mil reais só em jogo de PS3 na PSN, ou mais.
Tá explicado, por que a namorada reclama que você não paga sorvete pra ela?
Desculpa, calma, pô. É jogo de PS3, enfim.
Não importa, bicho, 10 mil conto?
Em jogo de PS3.
Vamos fazer a correção da inflação disso aí pra ver o que que dá.
Eu tenho até medo.
Nessa hora você fala, né?
Você olha pra mim, mas o Ivan deve estar nessa brincadeira também, viu?
Ah, lógico.
Agora é sério. E mais uma coisa, viu, pessoal? Alguns desses jogos que a gente tá citando pra aqui, novamente, podem não ser nada pra você. Mas muitos deles, sei lá, marcaram a infância de alguém, marcaram a tarde de uma criança que só tinha aquilo pra jogar, e aquele jogo é especial pra ela, e ela não vai ter mais como achar aquilo, cara, sabe? Então... Por mais que, sei lá, eu acredite que não tenha fãs de Rambo de videogame,
talvez exista. Meu Deus.
Você subestima o ser humano, Leon.
Talvez exista.
Ah, eu acredito fervorosamente que exista um cara abraçando sua cópia de Rambo nesse momento.
O Leon machucando as pessoas, os grandes fãs de Rambo que ainda existem no mundo.
Mano. Vocês têm que ver o modelo de Rambo naquele jogo, velho. Os braços
não, menores. Não, vamos
não.
Adentrar ao inferno esse
momento. Vamos esquecer daquilo, pelo amor de Deus. Bom, é isso então, amiguinhos. Não tem mais muito o que falar sobre isso. A gente só espera realmente que.
Qual que é a data? Quando você fala a data é o final.
Só pra reforçar: dia 2 de julho pra PS3 e PSP e 27 de agosto pra PS Vita.
Bom, PS Vita ainda tem algum tempo, mas. Vamos esperar que até dia 1º de julho a Sony faça um pronunciamento, falando, ó, tudo isso aí vai estar no Now. Criamos outra plataforma de jogos clássicos, você pode ir lá comprar, jogar em uma espécie de emulador no PS4, PS5, e vai perdurar para sempre, nunca mais vai perder nada, ou simplesmente chega dia 1º e foda-se vocês, acabou, chupa e já era.
Até lá, pessoal, eu recomendo o seguinte para vocês, entrem na PSN, vão lá na categoria gratuito, tá entendendo? Gratuito. Seja de tema, que é outra coisa que a gente até esqueceu, que vai se perder a cuidar de um...
Sim.
Foda-se, né? Tema também, mas tem um monte de tema exclusivo, dinâmico, vai se perder. Bota gratuito lá, tem tema de Tales of, tem tema de graça de meio mundo de coisa lá. Mete tudo DLC de code, não sei o que, co alternativa, Tekken, sei lá, Cross. Mete tudo que for de graça no carrinho e vai comprando. Eu fiz isso na primeira vez que eu adquiri meu PS3, cara. Não me arrependo.
O Leon é meio desatistado.
Eu sou espírito de porco mesmo, cara. Criança, cara. Mano, eu tenho, pra você ter noção, eu tenho um monte de DLC daquele. Qual é o nome, Thiago? Valkyria Chronicles. O ruim.
Ah, o Azure.
O Azure. Eu nunca achei num preço bom. Eu tenho as DLCs gratuitas todas. Não tô ligando. Azure Revolution. Exato. Eu não ligo, eu tenho tudo. Por quê? Porque vai que um dia eu perco aquilo, não sei. Eu já garanti.
Aquele jogo é ruim pra caramba.
É de graça, pô. De graça,
cara, tô pegando, mano. É o puto espírito de porco de querer um negócio que ele nunca vai usar.
Sim, pô, sim.
Tá de graça. Tá de graça. Então é isso, pessoal. Sério, sem brincadeira. Vão no PS3, se vocês têm PS3, são entusiastas. Mesma coisa com o Vitor. Entra lá e baixa tudo que tiver de graça. Nem... Faz a limpa, já garante que for. Se você tiver algum jogo que você goste muito, veja se você tem as DLCs. Veja se você tem a DLC da armadura de cavalo pro Skyrim lá, o Oblivion.
Ah, né? Ninguém tem, é $10, filho. Tá louco? Quem vai ter?
Falou. E já garantam logo, porque o negócio vai talvez se perder pra sempre, pelo menos na plataforma PlayStation, tá?
Bom, é isso então, amiguinhos. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Com o próximo PlayStation Express. Até lá, lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais e apareçam lá no twitch.tv/PSXBrasil para conversar com a gente e tal. Deixem suas mensagens e é isso. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Falou, galera. Abraço e até mais.
Falou, pessoal. Tchau, tchau.